Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Central do Brasil. Gustavo Petro e França Marques foram eleitos presidente e vice nas eleições no último domingo na Colômbia. Na entrevista central de hoje, vamos entender o impacto dessa vitória no Brasil e nas eleições de outubro. Em Brasília, povos indígenas mantêm mobilização contra a votação do marco temporal. E mais, conheça a experiência de uma biblioteca popular no subúrbio carioca. Eu sou Emily Bisotto e te convido a continuar aqui com a gente. O programa Central do Brasil de hoje está começando agora.
Central do Brasil.
Está marcada para amanhã, dia 23 de junho, mais protestos contra a aprovação do marco temporal. As manifestações acontecerão em vários estados e foram convocadas pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB. A data é o dia em que, originalmente, o assunto seria retomado para debate pelos magistrados e não seguiu adiante por ter sido adiada a votação, sem data pré-definida. Sônia Guajajara, coordenadora executiva da APIB, nos traz um recado sobre o assunto e convida para o ato em São Paulo.
Embarque imediato.
Estou aqui para fazer um convite especial e urgente para vocês. Amanhã, dia 23 de junho, estava previsto para acontecer o julgamento da tese do marco temporal no Supremo Tribunal Federal. No entanto, o julgamento foi retirado da pauta, mas a APIB permanece mobilizada, convocando todas as pessoas para se juntar amanhã, para exigir do Supremo Tribunal Federal que retorne esse julgamento urgente, porque é exatamente o resultado desse julgamento que vai orientar, que vai definir o futuro da demarcação das terras indígenas no Brasil. No entanto, o futuro dos povos indígenas. Então, amanhã, dia 23 de junho, o nosso encontro aqui em São Paulo vai ser no MASP, na Avenida Paulista, às 18 horas. E nós teremos três pautas principais. Marco temporal não, justiça por Dom Phillips e Bruno Pereira e Fora Xavier. Né? Estamos juntos nessa luta e contamos com a sua presença, contamos com todos vocês junto com a gente, porque essa luta é nossa.
É isso aí, convite feito. Também amanhã, às 10 da manhã, tem mobilização em frente à FUNAI, em Brasília, cobrando justiça pelos assassinatos de Dom e Bruno. A região da Zona Norte do Rio de Janeiro ganhou uma biblioteca popular que foi inaugurada na última semana. Casa Amarela é o nome do espaço cultural que busca incentivar a leitura de crianças, jovens e adultos da comunidade do bairro Anchieta. O local já está em funcionamento. Jéssica Rodrigues nos apresenta mais detalhes sobre essa iniciativa. Olha só.
Trilhos do Brasil.
No bairro de Anchieta, na zona norte do Rio de Janeiro, moradores se uniram para criar uma biblioteca popular. A Casa Amarela é uma iniciativa de um grupo da região com o objetivo de trazer arte e cultura para o subúrbio do Rio. O espaço é mais do que um local para leitura, é um lugar de convivência e troca de afetos, acolhimento e ideias. A Casa Amarela recebeu mais de 4 mil livros doados e ganhou o apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, da UFRJ e da Central Única de Favelas, e pretende ser um objeto de transformação social na periferia. O cofundador da Casa Amarela, Eduardo Salles, conta que a ideia de criar a biblioteca surgiu pelo amor que tem pelo bairro, mas que atualmente, segundo ele, está abandonado pelo poder público.
Num tempo atrás, um empresário que trabalhou comigo, né, ele mora na Zona Sul, ele disse para mim que eu era bom de negócio. Né? Você é bom de negócio, mas uma pena que você nasceu no lugar errado. E quando eu fui convidado para abrir essa biblioteca, eu fiz uma reflexão, que eu não nasci no lugar errado, eu nasci no lugar certo, porque eu estou nesse lugar hoje para ajudar as pessoas que mais precisam de ter acesso à cultura, ter acesso à leitura, ter acesso à informação.
A biblioteca tem em sua programação diversas oficinas, como escrita criativa e teatro, reforço escolar a partir de agosto e colônia de férias para as crianças neste mês de julho. A bibliotecária Lúcia Lino diz que o espaço tem feito sucesso.
Nós sabemos a importância de um equipamento cultural como uma biblioteca num bairro de periferia. Então, Anchieta, entrando na agenda cultural, ele está fazendo com que as pessoas tenham esse pertencimento, né, da sua cultura. Nós vamos empoderar as pessoas da cultura, do conhecimento e de uma forma lúdica. Isso é o mais importante. Né? A leitura não é chato e a gente está observando isso aqui, porque nós estamos recebendo as pessoas e as pessoas estão encantadas com os livros.
Júlia Santos é uma das coordenadoras da biblioteca e diz que se sente muito feliz em conseguir abrir esse espaço no bairro em que viveu a vida inteira.
Eu acho que a gente pode fazer a diferença positiva no bairro, sim. As pessoas ao redor estão muito felizes, né, com essa iniciativa. E eu, em particular, estou bem empolgada, né? Porque eu acho que é por aí. A gente precisa acessar as pessoas pela cultura e pela educação.
A Biblioteca Casa Amarela funciona de segunda a sábado, das 9 às 18 horas, e fica localizada na Praça Nazaré, em Anchieta. O espaço conta com uma brinquedoteca e qualquer pessoa pode se cadastrar para pegar livros emprestados. Para mais informações, o site é casaamarela.biblivre.cloud.
É isso aí, iniciativa que faz toda a diferença e que pode mudar a vida de pessoas que estão ali nessa comunidade. Bom, depois de 200 anos, conquistamos um governo do povo, o governo dos e das ninguéms da Colômbia. Vamos com dignidade viver de maneira saborosa. Essas foram as primeiras palavras de Francia Márquez, a primeira vice-presidente negra eleita na Colômbia. O resultado do segundo turno das eleições no país, divulgados no domingo, dia 19 de junho, é fruto de um pacto histórico que obteve 11,2 milhões de votos e elegeu Gustavo Petro presidente da Colômbia. Para tratar sobre o impacto que essa eleição pode ter no Brasil, convidamos o cientista político Nicoli Ramírez. Quem conversa com Nayá Tawane analisa essa nova configuração política.
Entrevista Central do Brasil.
Olá, Emília, e a você que nos assiste. O Entrevista Central de hoje recebe o cientista político Paulo Nicoli. Conversaremos hoje sobre a vitória da esquerda na Colômbia com Gustavo Petro e Francia Márquez. Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Eu agradeço o seu convite.
Quais são as principais relações econômicas e diplomáticas entre o Brasil e a Colômbia, para a gente entender um pouco esse cenário?
Bom, a Colômbia é um país que vive essencialmente de importações, né? E o Brasil é um país que fornece uma série de produtos para os colombianos, desde produtos industrializados da linha branca, mas principalmente setor de alimentos. Agora, no que diz respeito ao atual presidente, né, e o Bolsonaro, é bom que se diga que ambos conciliam, né, no combate ao narcotráfico, né? Pelo menos era o que o Bolsonaro afirmava, né? Controle de fronteiras e combater a Amazônia, principalmente, como uma rota, né, que leva a droga para a Europa. No entanto, a morte que nós tivemos recentemente, né, do jornalista britânico Higienista, tem mostrado que não é bem isso que ocorre, né? Ou seja, o governo brasileiro não cumpriu parte, né, do acordo com o governo colombiano, que era ter um controle mais rígido sobre as fronteiras.
Agora, com essa vitória, a Colômbia terá seu primeiro governo de esquerda. O que isso pode representar aqui para a gente no Brasil?
Em relação ao Brasil, a gente não pode também esquecer que há um diagnóstico, né, na América Latina, do fracasso dos governos de direita, mais de extrema direita, os mais moderados, uma vez que a linha econômica desses governos é o neoliberalismo. E durante a pandemia e um pouco antes disso, a população enfrentou severas crises econômicas de abastecimento, inclusive na área, né, da saúde. Então isso criou um desgaste gigantesco da direita na América Latina. No Chile foi eleito Boric, né, e consequentemente a elaboração de uma nova Constituição. Na Argentina, né, houve também a vitória da esquerda, assim como também, enfim, na Bolívia em 2019 com Arce. e o Brasil talvez não fique longe disso.
E agora sobre a vice de Petro, a Francia Márquez. Ela é a primeira mulher negra a ser eleita vice na Colômbia e ela já pediu justiça por Marielle e está articulada com movimentos sociais ao redor da América Latina. Qual o peso político dela ali nesse cargo?
É um peso gigantesco, primeiro porque ela é uma ex-empregada doméstica, ambientalista, mulher negra, que boa parte da sua vida se dedicou na luta, né, pelos direitos dessa população negra, né? Então, claro que a vitória do Gustavo Petro e a Francia Márquez como vice traz novos ares à América Latina, à Colômbia especialmente, sobretudo num tema que pouco foi até hoje debatido na Colômbia, que é a questão do racismo, né? A Colômbia foi um país que teve ampla presença de negros escravizados e, além das questões indígenas, né, que abarcam esse território, a questão negra ela sempre foi deixada mais de lado. E agora é uma grande oportunidade para os colombianos trazerem à tona, né, políticas de cota, até mesmo de reparações históricas à população descendente dos escravos negros nesse país.
Paulo, na Colômbia, Petro afirmou que quer tornar o país referência na luta ambiental e climática. Qual a importância do Brasil participar ativamente neste debate com os países sul-americanos, tendo em vista que ele é central nessa pauta?
Claro que há um interesse geopolítico, né, e ambiental, claro, em toda a América Latina na questão ambiental. A Colômbia promete um governo com pautas ambientais mais severas e controle contra o desmatamento. E é importante que se diga que o governo brasileiro foi talvez o grande responsável, né, pelas mudanças climáticas no nosso continente, uma vez que nos últimos anos foram feitas vistas grossas ao processo de desmatamento, queimadas, que apenas fortaleceram os interesses do agronegócio e jamais das populações indígenas, das populações tradicionais.
Muito obrigada pela sua participação aqui na Entrevista Central.
Eu te agradeço.
Obrigada, Paulo. E agora é com você, Emília.
É isso aí. Bom, estamos por detrás do muro. Esse é o nome do projeto entre Celso Moretti, cantor, compositor e pioneiro do reggae em Minas Gerais, e o W. Mota, artista visual que desenvolve trabalhos com ênfase na cultura africana. O encontro desses dois artistas propõe diálogo e reflexão sobre o processo criativo e das diferentes linguagens artísticas que os compõem. Tem show, roda de conversa e muito mais. Olha só.
Parada Cultural.
Oi, eu sou Celso Moretti, cantor de reggae. Eu e meu brother, artista plástico e também um grande artista visual, W. Mota, estamos convidando a todos para participar com a gente no nosso projeto que chama Estamos por Detrás do Muro, que acontece aqui em Belo Horizonte em três datas importantes. Fique atento nas datas, tá? É um projeto que consiste numa instalação do W. Mota, num pocket show meu, num acústico, e numa grande roda de conversa para a gente trocar, dividir e somar conhecimentos.
Bom, o Programa Central do Brasil de hoje vai ficando por aqui, mas antes de encerrar, eu te convido a participar da construção do programa. Quer participar? Então fique à vontade para mandar mensagem pelo canal do YouTube do Brasil de Fato ou da Rede TVT. Ou se ainda preferir, envie para a gente um WhatsApp pelo número 11 945943576. Eu espero seu recado e eu espero você também amanhã. Até lá. Tchau.